Estou gravando este pequeno áudio que vai falar brevemente sobre a Guerra Civil Espanhola, tentando fazer uma síntese daquilo que mais os vestibulares e o Enem podem cobrar, no dia 26 de abril de 2022, dia que corresponde aos 85 anos do bombardeio alemão à pequena cidade da Guernica, e que foi um teste da força militar alemã para a Segunda Guerra Mundial. Comecemos da seguinte maneira. Em 1919, pela Conferência de Versalhes, pelos Tratados de Versalhes, a Alemanha tinha sido proibida de ter armamento pesado. Só que o entre-guerras marcou a ascensão do nazifascismo e o Hitler já estava passando por cima das decisões de Versalhes e desrespeitando a própria Liga ou Sociedade das Nações, que era capitaneada por França e por Inglaterra e que deveria ter mantido o status quo definido em Versalhes, portanto impedido esse tipo de ação militar da Alemanha. Mas, além da ascensão do nazifascismo, nós vivíamos também uma ascensão do comunismo. Afinal de contas, em 1922, nós tivemos a consolidação da União Soviética após a Revolução de 1917 e o socialismo havia se tornado uma realidade a partir da União Soviética. E dezenas de grupos socialistas e comunistas se organizavam politicamente nos mais diversos países do mundo. Após uma grave crise econômica, também em decorrência da própria crise de 29, o rei espanhol abdicou ao trono em 1931 e se estabeleceu temporariamente uma república na Espanha. A Espanha, que desde a sua unificação em 1469, havia sido uma monarquia e voltaria a ser monarquia a partir de 1939. Então, são poucos anos, menos de uma década de experiência republicana na Espanha. Após o fracasso de um governo liberal, após um fracasso também de um governo de orientações fascistas comandado por Primo de Rivera, que acabou morrendo num acidente aéreo nos Pirineus. Em 1935, nós tivemos eleições, e nestas eleições houve uma união das esquerdas espanholas em torno do POUM, el Partido Obrero de Unificación Marxista, e que formaram aquilo que ficou conhecido como uma Frente Popular. Ainda durante a Guerra Civil, eles também são conhecidos como republicanos. Esta Frente Popular, cujo presidente era Manuel Azaña, essa Frente Popular tinha como seu alicerce de governo o projeto de reforma agrária. E assim que esses socialistas venceram as eleições, eleições livres, e venceram legitimamente essas eleições, os socialistas, ao iniciar-se o governo, colocaram em prática seu projeto efetivamente de reforma agrária, iniciando a desapropriação de terras na região da Catalunha e em algumas regiões bascas. Até esse projeto fica muito bem visto num belíssimo filme chamado Terra e Liberdade, que era exatamente o lema dessa Frente Popular. O que acontece é que os grupos reacionários, ou seja, os grupos ultraconservadores espanhóis, acabaram liderados pelo agora líder fascista espanhol Francisco Franco, conhecido como El Generalíssimo, se unindo em torno exatamente desse projeto fascista e golpista. E aí reuniram-se monarquistas, reuniram-se membros do exército, reuniram-se os latifundiários, a Igreja Católica, enfim, os setores mais reacionários da sociedade que eram contrários ao projeto democraticamente eleito dos socialistas. E reuniram-se não para fazer uma oposição política, mas sim para encaminhar uma guerra. E em 1936, reunidos em torno das falanges, que eram exatamente as forças paramilitares fascistas, iniciaram estes grupos as ações militares contra o governo republicano dos socialistas. Ao longo dos 3 anos de guerra civil, entre 1936 e 1939, os fascistas contaram com o apoio de dezenas de milhares de camisas negras, que eram os milicianos italianos, as falanges italianas, mandados para a Espanha por Mussolini, e contaram com o apoio da Força Aérea Alemã, que inclusive, como falei para vocês, há 85 anos, 26 de abril de 1937, bombardearam a cidade da Guernica, destruindo essa pequena cidade basca às 6 e pouco da manhã. E, inclusive, esse espaço está eternizado na obra homônima, no painel homônimo de Pablo Picasso, o painel Guernica, que mostra exatamente os horrores da guerra, os horrores da violência. A Liga das Nações alegou que se tratava um conflito interno de espanhóis. Mas além da presença nazifascista apoiando os grupos fascistas espanhóis, nós tínhamos também o apoio da União Soviética, embora bastante restrito à República Espanhola, e a formação das Brigadas Internacionais. Voluntários dos mais diversos países, inclusive o Brasil, e personagens importantes como George Orwell, como Ernest Hemingway, estiveram nas frentes de batalha, estiveram nas trincheiras para combater o fascismo, reunindo-se nessas brigadas internacionais de voluntários que foram para a Espanha promover essa guerra contra o fascismo. A guerra civil acabou sendo vencida pelas tropas do Franco, que depois restauraria a monarquia, e essa guerra civil, ela também teve um componente final de que, quando se inicia a Segunda Guerra Mundial, nós tivemos diversos desses combatentes espanhóis que acabaram migrando para a França para combater a invasão nazista que acontecia na França, oferecer resistência como partisãs na França. Mas essa conivência da Liga das Nações custou muito caro. Depois nós tivemos a política de apaziguamento de Chamberlain em 1938 e, claro, o início da Segunda Guerra Mundial em 1939. De 1939 até 1975, Francisco Franco governou de maneira ditatorial uma Espanha onde a monarquia havia sido restaurada e, dentro dos princípios fascistas de Deus, de pátria e de família, criando uma polícia política violentíssima e agindo de uma maneira extremamente persecutória aos inimigos do regime, Franco manteve-se no poder por quase 4 décadas, só vindo a acabar o franquismo com a morte do próprio caudilho Francisco Franco. E há de se ressaltar que também, mesmo após a Segunda Guerra Mundial, as ditaduras fascistas da Espanha e de Portugal, onde Salazar comandava, foram agraciadas com recursos do Plano Marshall, um plano para a recuperação econômica da Europa lançado pelos Estados Unidos com o objetivo de evitar que o socialismo se expandisse em meio ao processo da Guerra Fria. Então, assim, sintetizei para vocês a Guerra Civil Espanhola. Aqui é o professor Fábio Catani, a história da sua aprovação.